o seu concurso público até ao final do corrente ano. Mas não é só o hospital, é o centro oncológico que aqueles senhores não fizeram por grosseira incompetência que vos devia fazer corar de vergonha. Nem as 5 unidades de saúde familiar tipo C, que representam 20% no Algarve e que estão a avançar e que vão pôr coube àquilo, à desgraça que vocês legaram, que são 100 mil algarvios sem médico de família ou unidade local de saúde. Sr. Deputado Luís Graça, permita-me, com toda a sensatez, dizer-lhe o seguinte. O Partido Socialista teve aqui durante anos a hegemonia. 5 deputados no Algarve. E o Sr. Deputado, em resposta, vem dizer: senhores deputados, lancem o concurso. Até o Sr. Deputado não lançou o concurso. Porquê? E porquê é que não ergueu a sua voz quando o seu governo lhe conduziu a que o Algarve, que era a segunda prioridade desde 2006, passasse para a última e desaparecesse?
Obrigado, Sr. Deputado. O LIVRE e o PCP transferiram os respectivos tempos para o Partido Socialista e vou dar a palavra para uma intervenção ao Sr. Deputado Luís Graça. Dispõe de 35 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Cristóvão Norte, sabe porque é que eu estou aqui de cabeça levantada? Porque aquilo que disse hoje, disse durante 8 anos, quando o governo era do Partido Socialista, disse sempre o mesmo, e muitas das vezes, quando se discutia aqui o programa do governo do Partido Socialista. E sabe porquê que o senhor pode vir agora dizer que não precisa mais de implorar? Porque o governo do Partido Socialista deixou o processo do Hospital Central concluído na pasta de transição. Porque basta... E eu peço que ouça a audição da Comissão Técnica de Acompanhamento aqui efetuada na Comissão de Saúde, que disse que em junho de 2024 o Governo podia já decidir politicamente a abertura do concurso. Porquê que não decidiu? Porquê que ainda não decidiu se estava tudo concluído?
Muito obrigado. Com esta intervenção termina o ponto 4 da nossa ordem do dia. Vamos passar às votações regimentais. Eu pedi aos senhores deputados para abrirem os respectivos computadores e pedia também, faço este convite, porque é a deliberação da Assembleia, que o LIVRE ocupasse lugares que permitam facilitar aquilo que é a contagem da votação e abram as respectivas presenças nos lugares que foram destinados por maioria da Assembleia da República. Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes, desejo usar a palavra para...
Uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente.
Por favor, Sr. Deputado, um minuto. Srs. Deputados. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para deixar claro que o LIVRE está sentado nos lugares que lhes foram atribuídos, portanto, só para deixar claro para toda a Câmara e também para o Sr. Presidente que estamos nos lugares que nos foram atribuídos e faremos a votação a partir destes lugares. Muito obrigado.
Iremos... Iremos ter isso em linha de conta na contagem. Portanto, são 4 deputados, eu estou aqui a verificar, porque realmente não facilita a contagem, são 4 deputados do LIVRE que estão presentes nos lugares que foram destinados. Muito bem. Peço, Sr. Deputado Pedro Pinto.
Sr. Presidente, meto a palavra à mesa sobre a constituição.
Por favor.
Bom, eu acho que é indigno para esta Casa os deputados ter um grupo parlamentar que não vota na fila da frente. Nós andamos a discutir lugares e lugares e lugares durante horas e horas e horas e horas. E continuamos com a mesma história. Portanto, os senhores deputados do LIVRE, se querem votar, se querem estar nesta votação, têm que votar aqui na fila da frente e não na fila de trás. Porque não é nenhuma bancada que é o último deputado que vai votar. É a fila da frente que vota e não lá atrás. Senão são deputados únicos.
Muito bem, eu registro a intervenção do Sr. Deputado. Pedia, senhores deputados, esta matéria também, como sabem, vai ser objeto de, na conferência de líderes. Eu próprio estou também a trabalhar na solução que tenha em conta o respeito pela deliberação que foi tomada e pedia até para a dignidade do momento que vamos fazer, que é das votações da Assembleia, que encerrássemos este ponto e não continuássemos a tratar dele. Trataremos na Conferência de Líderes e pedia que abrissem o sistema para podermos registar todas as presenças na Assembleia, no Hemiciclo. Senhores deputados, peço o favor de fazerem isso, que é porque possamos verificar o quórum. Está aberto? Ora, eu estou presente, como toda a gente vê, não é? A minha impressão digital, a minha pegada digital não fica na Assembleia. Algum dos senhores deputados teve dificuldade em registar-se? Não? Então podemos encerrar este momento. Temos quórum, estão presentes os senhores e senhores deputados 204, portanto podemos passar à fase das votações. E pedia... Pedi ao guião. Senhores deputados, vou colocar à votação o projeto de voto número 1, apresentado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, de pesar pelo falecimento de Eduardo Gageiro, sendo que estão nas galerias a assistir a este momento, e a quem transmito os pêsames também, o neto, filho, nora e amigo do Eduardo Gageiro. Peço ao senhor secretário da mesa, Francisco Figueira, a favor de ler o projeto de voto.
Nascido em 1935 em Sacavém, Eduardo Gageiro faleceu em Lisboa em 4 de junho passado, aos 90 anos. Eduardo Gageiro é um dos nomes mais importantes da fotografia portuguesa. Especializado em fotojornalismo, retratou, como talvez nenhum outro fotógrafo português, diferentes modos de vida e diferentes personalidades, deixando-nos um acervo impressionante sobre a vida da nossa sociedade. A sua primeira fotografia foi publicada na capa do Diário de Notícias em 1947, quando tinha apenas 12 anos de idade e começou a trabalhar como empregado de escritório na fábrica de loiças de Sacavém. Em 1957, tornou-se fotojornalista no Diário Ilustrado, passando depois pelo Século Ilustrado, Eva, Almanac, Matos Magazine, Sábado, Grande Reportagem e Associated Press, entre muitas outras publicações e instituições. Desde sempre ligado à luta pela democracia e pela liberdade e contra a ditadura fascista, retratou as condições de enorme desumanidade em que vivia grande parte da população portuguesa, o que lhe valeu várias detenções pela PIDE. Os registros que Eduardo Gageiro nos deixa do 25 de abril de 74 constituem documentos históricos de enorme valor e significado, como o encontro dos militares revoltosos no Terreiro do Paço, o assalto à sede da PIDE, ou o momento em que capta a comoção do capitão Salgueiro Maia, quando percebe que o movimento que comanda assumia definitivamente a vitória. Estas fotografias correram o mundo e tornaram-se um símbolo de esperança, liberdade e resistência, e continuam, ainda hoje, a manter viva a memória da inauguração do regime democrático e do fim de uma longa noite de 48 anos. Eduardo Gageiro foi condecorado como Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique em Portugal e Cavaleiro da Ordem de Leopoldo II na Bélgica. Foi distinguido com o segundo grau individual do World Press Photo em 1975. A Assembleia da República, reunida em plenário, manifesta o seu pesar pelo falecimento de Eduardo Gageiro e expressa sentidas condolências aos seus familiares, amigos e camaradas de profissão.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 8, apresentado pelo LIVRE, de pesar pelo falecimento de Fernando Venâncio. Senhora Secretária da Mesa, Germana Rocha, por favor, diga ler.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Movido por uma vontade nascida de uma insaciável curiosidade, Fernando Venâncio percorreu a sua vasta carreira ao longo de cerca de 5 décadas, deixando-nos um enorme legado de reflexão e estudo sobre o português. As suas origens, épocas, estilos e autores, e sobre o que de mais seminal tem a nossa identidade enquanto povo falante de uma língua. No dia 30 de maio de 2025, aos 80 anos, partiu o ensaísta, crítico literário, cronista, ficcionista, professor universitário e investigador. Fernando Venâncio dedicou vários anos à investigação de matérias muito diversas da língua e da literatura, como o romance rural português, a tradução literária, a crónica contemporânea, Fernão Mendes Pinto, Luís de Camões, Machado de Assis, Eça de Queiroz ou José Saramago. Venâncio também nunca largou a escrita, desde romances a crónicas, ensaios, diários ou artigos. Destacam-se trabalhos como Uma Migalha na Saia do Universo, Estilo e Preconceito, A Língua Literária em Portugal na Época de Castilho, a sua tese de doutoramento, Um Almoço de Negócios em Sintra, Os Esquemas de Fradique, José Saramago, A Luz e o Sombreado, El Rei no Porto, Maquinações e Bons Sentimentos, Ensaios Literários, Quem Inventou Marrocos, Diários de Viagens, Último Minueto em Lisboa, Beijo Técnico e outras histórias. Mas foi com a obra Assim Nasceu Uma Língua, sobre as origens do português, que nos deixou um dos seus mais valiosos contributos para o conhecimento e a divulgação das origens mais remotas do português. Assim, a Assembleia da República manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Fernando Venâncio e presta a sua homenagem a esta referência da linguística e da literatura nacionais e que sempre acreditou no passado e no futuro da língua portuguesa.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 15, apresentado pelo Partido Socialista, de pesar pelo falecimento de Manuel Afonso da Silva Stresch Monteiro. Não tinha. Peço ao Sr. Deputado Susana Correia da bancada PS, por favor, de ler.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faleceu no passado dia 15 de maio, em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, aos 83 anos de idade, Manuel Afonso Silva Stresch Monteiro, cuja intervenção ética, cívica, profissional e política deixa uma marca relevante na vida da comunidade e na construção da democracia. Nascido a 17 de maio de 1941, no Porto, Stresch Monteiro frequentou a escola primária da então Vila da Feira e a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Médico de profissão, foi deputado à Assembleia da República, presidente da Junta de Freguesia de Fiães, candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, vereador e deputado municipal eleito pelo Partido Socialista, e presidiu a comissão instaladora do Hospital de Santa Maria da Feira, onde deixou sempre expresso o seu inabalável compromisso com os valores da democracia, da justiça social e a participação cívica. Presidiu a Associação dos Médicos da Carreira Hospitalar da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos e dirigiu vários serviços hospitalares na área da obstetrícia e ginecologia. Combatente antifascista, defensor dos direitos das mulheres, lutador fervoroso pela democracia e pela liberdade, teve uma vida profissional dedicada ao Serviço Nacional de Saúde, numa ação sempre guiada pelo espírito de serviço público e pela proximidade às pessoas. Entre as inúmeras causas que abraçou, destaca-se o seu papel como deputado na 7ª Legislatura, determinante na aprovação da Lei da Interrupção Voluntária da Gravidez. Foi um avanço civilizacional que ele defendeu com firmeza, enfrentando resistências, mas sempre com o mesmo objetivo: tornar o país mais justo e mais livre. Assim, a Assembleia da República, reunida em plenário, manifesta o seu pesar pelo falecimento de Manuel Afonso Silva Stresch Monteiro, prestando homenagem ao seu percurso cívico e expressando sentidas condolências aos seus familiares, amigos e camaradas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 16, apresentado pelo Partido Socialista, de pesar pelo falecimento